Doutora Denilton que vem para falar, a gente vai insistir muito, muito nessa história durante todo esse mês, que é a saúde masculina. O Novembro Azul vem para a gente lembrar da saúde do homem, né, doutor? Já vamos fazer um alerta aqui. Nossa, a gente tem uma gama enorme de ouvintes do sexo masculino, das principais doenças que atingem os homens, né, atualmente.
Letícia, vamos lá. Você foi muito precisa e assim, cirúrgica, como a gente fala na medicina, na colocação e na interpretação do Novembro Azul. Muita gente acaba automaticamente falando que o Novembro Azul é apenas a prevenção do câncer de próstata. Mas, na verdade, é uma conscientização muito maior e que envolve o que a gente chama de saúde do homem. É lógico que o Novembro Azul, né, surgiu lá em 99 por um movimento de amigos australianos que mobilizaram, tentaram se mobilizar para mostrar a importância para a população masculina da possibilidade do diagnóstico precoce para o câncer de próstata, né, e desmistificar aquela questão do exame do toque retal, mas a gente precisa incorporar isso de uma forma mais ampla. E por que eu digo isso? Porque os homens são mais acometidos por doenças como AVC, como câncer no geral, né? Então ele tem uma mortalidade muito maior que a mulher. Ele tem uma perspectiva de vida menor que a mulher. Então a gente precisa conscientizar o homem que, da mesma forma que a mulher se preocupa com exames preventivos, ela vai ao seu ginecologista periodicamente, ela procura mais o serviço médico, o homem também precisa se preocupar dessa forma. E aí vem a questão do câncer de próstata, que, na verdade, a gente tenta correlacionar o Outubro Rosa, né, que antecedeu ao Novembro, e a gente incorporar essa atitude preventiva, incorporar essa atitude de cuidado na saúde do homem.
É, quando a gente, se a gente for parar para pensar, doutor Denilton, é tanta doença assim, né, que nos acomete, e que só a gente só vai dar atenção depois que literalmente o corpo está doído, ou seja, tá doendo, ou seja, uma dor, ou alguma situação repentina, vamos supor, quando a diabetes, né, vem, repentinamente a pessoa emagrece demais, aí tem alguns sintomas, ou seja, quando os sintomas, eles transparecem no corpo da pessoa. O homem não é diferente. A gente vê aqui ainda muito, vamos pegar a respeito dos casos de câncer de próstata, que só são descobertos, acredito, creio eu, em artigos já lidos por mim, descobertos, e quando há sintomas. Sentiu alguma coisa, porque aí o homem vai lá e procura, né? A pessoa vai lá e procura porque está sentindo algo que está estranho. Sendo que o câncer de próstata, em muitos dos casos, ele vem mais de uma doença silenciosa. Ela não vai se manifestar em sintomas, mas quando chega a se manifestar, porque já está num estado mais avançado da doença.
Exatamente, Letícia. O câncer de próstata, principalmente, os sintomas que ele apresenta no homem são sintomas ainda que são tabus para o homem discutir com o seu médico, ou até mesmo discutir em família com a sua parceira ou com o seu parceiro. Então, por exemplo, sintomas como diminuição do jato urinário, um jato urinário mais fino, a presença de sangue no conteúdo da ejaculação, por exemplo, esses sintomas chegam a ser tabu para o homem discutir com o seu médico. E acaba que já são sintomas, muitas vezes, tardios de uma lesão que poderia ter sido tratada ou poderia ter iniciado esse tratamento de forma mais precoce. Então, o grande recado que a gente precisa passar para os homens é discutir sobre a sua saúde, procurar o seu médico, procurar o urologista, não ficar com aquele medo que ir ao urologista, automaticamente ele vai ser indicado fazer um exame do toque retal. Eu acho que o exame do toque retal, o maior tabu e o maior medo do homem quando vai discutir sobre saúde. E a gente precisa desmistificar isso, né? É um exame sindicado, ele é feito de forma muito rápida, em poucos segundos, e que faz uma diferença absurda. E não só para a questão do câncer de próstata. Muitas vezes a gente sabe que pacientes acima de 50 anos pode ter o que a gente chama de hiperplasia prostática, que é um aumento da glândula, né? E que pode trazer sintomas como retenção urinária, dificuldade para urinar. Então, isso tudo a gente precisa realmente incorporar e conscientizar, principalmente a população masculina, que procure seu médico, que se cuide, e que existe também, assim como existe a saúde da mulher, existe a saúde do homem. E esse mês é preciso que a gente se conscientize. É lógico que o foco maior acaba sendo do câncer de próstata, né? Dia 17 do 11 aí é o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Próstata. Então, os pacientes, principalmente acima de 50 anos, é importante que ele vá ao seu urologista, discuta sobre os sintomas, se tem algum sintoma ou não. Se, por exemplo, é um paciente diabético, obeso, que tem maior chance de ter câncer de próstata, para um urologista realmente avaliar se há necessidade de pedir um PCA, que é um exame de sangue, para ver um antígeno prostático, ou se há necessidade, eventualmente, também de fazer o toque retal. Então, a dica que fica é, não fique com medo, né? Discutem sobre a sua saúde.
Acho que mais do que o medo, ele pode estar equiparado ali em 50%, mais do que o medo, tem um certo preconceito, né, de falar que, ah, vou fazer o exame do toque, eu vou ter que fazer o exame do toque. A gente fala nisso, a gente só ouve falar em piadinhas, doutor Adenilton. Olha, impressionante, iniciou o mês de novembro, acredito que o senhor deve ter visto em redes sociais as piadinhas a respeito do exame do toque. E acaba criando, sim, homens ficam resistentes por conta do preconceito a esse exame.
Exatamente, Letícia. A gente sabe que, infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade machista como um todo, não é só no Brasil, é uma sociedade machista ainda no mundo como um todo, e muitas vezes esse homem, ele fica com preconceito de ir com o risco de ter que fazer um exame de toque retal. E aí eu vou deixar uma informação muito importante. A maioria dos cânceres de próstata cursam com a impotência sexual. Então, talvez esse homem que tenha esse orgulho tão grande, tenha essa atitude conservadora, de achar que fazer o exame de toque retal vai diminuir a masculinidade dele, se ele deixa de fazer, se ele deixa de diagnosticar uma doença precocemente, ele pode perder, talvez, aquilo que ele se vanglorie mais, né, da atitude machista, que é a potência sexual. Porque, invariavelmente, esses cânceres cursam com a impotência sexual. Então, fica mais novamente essa dica, né? Não tem esse orgulho. É um orgulho, é um preconceito bobo isso. Isso daí é saúde. Assim como as mulheres, né? Tem também, é super desconfortável, expõe a intimidade dela, mas muitas vezes ela tem que fazer o toque vaginal, o toque retal tem que ser incorporado como uma atitude de precaução, como uma atitude de cuidado e realmente tirar esse discurso preconceituoso em relação à masculinidade ou não. Ninguém é mais homem ou menos homem porque deixou de fazer ou fez o toque retal.
É, você quer ver? A gente fica assustado, o homem fica assustado quando a gente vê uma pessoa, às vezes um familiar, tem ali uma vida saudável, praticante de exercício físico, tem mais de 50 anos, a gente até vê, nossa, tá em boa forma. E aí, doutor, acontece do nada, o cara tem um AVC, ele tem um infarto, às vezes um infarto fulminante, e a gente se questiona, mas por quê? Nossa, ele aparentava ser tão saudável, se alimentava, né, bem, tinha uma vida de atividade física, mas quando fosse por trás não tinha uma vida de acompanhamento médico.
Exatamente, Letícia. São duas teorias muito importantes que corroboram a maior mortalidade dos homens, né? Primeiro, o sexo masculino, por produzir testosterona, ele é considerado um estado mais inflamado, então o risco dele ter doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, isso realmente já é maior geneticamente. E o outro lado é o lado comportamental, foi o que você falou. O homem, ele não procura o atendimento médico, o homem não se preocupa com a sua saúde, o homem sempre acha que o que ele está fazendo resolve, então ele não precisa ir ao médico. E eu trago um dado importante, Letícia, que é o quê? O câncer de próstata é o câncer que mais mata no gênero masculino. Então, no gênero não, né? No conceito genético do sexo masculino, então é o que mais mata. E é o segundo câncer mais frequente nos homens também. Só perde para os cânceres de pele, não, né, melanoma. Então, assim, é uma doença que está aí, é uma doença muito frequente. Então, que a gente realmente tem que procurar, os homens tem que procurar o seu médico, tem que discutir sobre a sua saúde, tem que quebrar esse tabu de falar sobre os sintomas, principalmente que estão envolvidos com o seu aparelho genital. Então, falar como é que está o jato urinário, falar como é que é a sua vida sexual, falar se há presença ou não de sangue durante a ejaculação, isso tudo tem que ser um tabu. A gente não pode deixar de falar isso com a companheira ou com o companheiro, e muito menos deixar de falar isso com o seu médico.
Doutora Denilton, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação, pela colaboração do senhor com os nossos ouvintes.
Obrigado você, Letícia, pelo espaço para a gente poder discutir um assunto tão importante.
Até mais, até quinta que vem, um ótimo final de semana, doutor.
Para nós todos, grande abraço.